Tem um assunto muito comum na vida do brasileiro, a gente esbarra por ele praticamente todos os dias, de uma forma ou de outra. Uns porque gosta, outros porque não gosta, mas ele faz parte do nosso cotidiano. É um assunto muito, 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 muito comum. Não é política, por incrível que pareça, não. Não é política, não estamos falando disso. Esse assunto tão comum presente na nossa vida chama-se futebol. E o futebol é assim, tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam. Eu conheço gente que diz que não gosta, mas chega na Copa, é uma loucura. A pessoa tem alvo de figurinha, a pessoa coleciona. E mesmo assim, ela não acompanha futebol, ela não gosta de futebol. E talvez o que todo mundo tenha alguma história com futebol. Eu lembro quando eu morava em Araraquara, meu tio ele cuidava do canil da Polícia Militar. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de criança é que um dia ele me levou para o batalhão e a gente saiu do batalhão, devia ter uns 20 cachorros, uns 30 soldados, para fazer o policiamento na Fonte Luminosa. Era um jogo da Ferroviária de Araraquara. Eu devia ter 6 a 7 anos. Eu nunca vou esquecer que aqueles policiais deviam ter o quê? Uns 3 metros de altura. E aqueles cachorros, uns 2. Eu era uma criança, aquilo era tudo muito grande. E o batalhão da PM, ele ficava assim, ele fica ainda, né? Se você for na Araraquara, você vê, uns 500 metros do estádio. Então, o destacamento, ele saiu de lá, pro estádio, e eu, aquela criancinha, no meio daquele monte de polícia, cachorro. Foi uma experiência marcante, tanto que eu lembro disso. E aí, depois disso, eu lembro do primeiro gol que eu vi naquele estádio. Foi um gol do Corinthians. Foi Corinthians e Ferroviária, 1982, gol do Sócrates. Eu acho que foi ali que eu me converti, que eu virei corintiano. Pois é, eu acho que foi naquele exato momento ali. Eu guardo muito claro aquele gol, aquele lugar, aquelas coisas. E talvez uma coisa que fascina no futebol seja a sua simplicidade. Porque pode parecer muito complexo, aquele monte de jogador, aquele monte de perna, mas o futebol ele é composto de 3 pequenas coisas, muito básicas. Um campo, 2 times, 3 resultados. Não é nada diferente disso. Um campo, 2 times, 3 resultados. Talvez seja por isso que ele fascina tanta gente ao redor do mundo. Trazendo isso para as coisas da vida, para as coisas que a gente estuda, esse campo, em um certo sentido, a gente pode entender que esse campo é o mundo. Tá lá, o campo é o mundo. Aqueles times que passam ali ao longo das eras são pessoas que passam por esse mundo. E os 3 resultados. No futebol, a gente tem 3 resultados. Você pode ganhar, seu time pode ganhar, pode perder, pode empatar. Nas coisas de Deus, ele deixa muito claro. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a sabedoria da vida. Ah, na versão peguei sabedoria, perdão. Soberba da vida. São só 3 coisas. No mundo todo, apesar de tudo que a gente vê, aparentemente tudo diferente, não. Um mundo, 2 posições, 3 coisas. Isso é o mundo. Esse é o resumo do mundo. E o futebol é um grande evento. Ele move pessoas, milhões de pessoas, todas as semanas, ao redor do mundo todo. Mas o maior evento de todos os tempos. Deus envia o seu filho ao mundo. Não teve evento maior do que esse. Como a própria palavra diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Filho de Deus veio ao mundo, derrama seu sangue, limpa de nossos pecados, nos justifica diante de Deus. Mas quando ele fez isso, aconteceu também uma outra coisa. Esse campo que eu me referi, que é o mundo, ele compra o campo agora é dele. Esse mundo não é mais do inimigo. Ele comprou esse campo agora é dele. Lembra? Um campo, 2 times. Pois é, só existem 2 tipos de pessoas no planeta. Crentes e aqueles que ainda não creram. Só. Esse campo tem um dono, nós temos dois times. E agora mudou um pouquinho o resultado. Porque antes a gente tinha um resultado que levava a três lugares. Agora só vai levar a um único lugar. A Jesus. Não tem outro resultado. Pode mudar os times, pode mudar as posições, mas não muda. Crentes, não crentes, ou que ainda não creram, e o resultado é um só. Qual é o resultado? Todos iremos estar diante de Jesus algum dia. Você pode estar diante de Jesus hoje, crer na sua obra expiadora, que derramou no seu sangue, limpou seus pecados. Você vai conhecer ele, pode conhecer ele agora, nesse instante. Crê em Jesus e será salvo. Lembra que eu citei, no começo eu falei sobre um estádio? Pois é, aliás, que você tem o campo de futebol. Uma outra coisa que tem no campo é a arquibancada. A gente pode falar assim, mas quem está nessa arquibancada? A Bíblia deixa muito claro a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. O campo é o mundo. No céu, a alegria por um pecador que se arrepende. Porque o resultado, se você crê no Senhor Jesus hoje, a gente cantou aqui, vitória da graça, vitória do amor. A gente sabe que assim, o maior esporte que o brasileiro gosta de vencer. Se vencer no ping-pong, no tênis, o brasileiro gosta de vencer. Então olha que coisa, Deus oferece hoje para você a vitória da graça, a vitória do amor. Eu falei sobre a simplicidade do futebol. As coisas de Deus também. Hoje teve uma rodada do Campeonato Brasileiro. Se você olhar na tabela, ela é clara. Você sabe quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. As coisas de Deus, elas são claras. Não existe você alcançar uma evolução e você fazer seus esforços. Não, ela é clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo. O que acontece com isso? Quando você crê no Senhor Jesus. Ele nos garantiu, quando você ganha, a primeira vitória que você ganha a vida eterna. É o primeiro efeito. Teus pecados são perdoados, você ganha a vida eterna. Porque você tem um Salvador. E aí acontece uma coisa. Lembra que eu falei de dois times? Crentes e ainda não crentes. A obra do que o Senhor Jesus realizou aqui nessa terra... As pessoas falam, vamos nos unir, vamos todo mundo jogar bola, está tudo certo. Mais ou menos, ele comprou para ele todos os jogadores daquele time. E ele continua comprando há 2000 anos. Ele continua comprando, porque ele pagou o preço de cada um desses que fazem parte do time do Senhor Jesus. Ele está mais de 2000 anos comprando. E nesses mais de 2000 anos, a gente tem que entender uma coisa. O jogo ainda não começou, por incrível que pareça. Está acontecendo um amistoso, só um amistoso. Um amistoso é um jogo que não vale. Por quê? A condenação virá depois, ou a salvação vem agora e a condenação vem depois. Eu falei para vocês que assim, os resultados vão mudar e terão um só. Tem um trecho em Apocalipse que ele deixa isso muito claro. Ele diz assim, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele... de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele, e viu os mortos, grandes e pequenos, pessoas famosas, intelectuais, filósofos, pessoas grandes e pequenas de todos os tempos, faraós, governantes, todos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Entenda. O Senhor Jesus, com o seu sangue, ele comprou esse campo. Esse campo é dele. Você pode aceitar essa salvação hoje. Crê em Jesus e será salvo. Porque você vai conhecer a Jesus de todo jeito. Não tem como não conhecer a Jesus. Ou você conhece aqui, ou na eternidade, diante desse trono aqui, para ser julgado. Você será julgado. Isso é muito claro. Hoje, todo julgamento que a gente merecia caiu nele. Ele pagou o preço. Ele comprou o campo todo. E tudo que nele há é dele. Aí você pode falar assim, ah, mas ele não veio. Sim. Quando você constrói algo, você compra algo, que nem eu comprei um terreno e mudei para Limeira. Mas entre comprar o terreno e mudar para Limeira, existe um tempo de construção. Hoje o Senhor Jesus está, ele comprou as pessoas, ele comprou o campo, ele pagou o preço por cada uma das pessoas. Então ele está trazendo os seus para ele. Hoje essa porta está aberta. Crê em Jesus e será salvo. Porque ele vai vir, ele é o dono do campo, ele vai vir ao campo e ele vai separar os que são dele e os que não são dele. A gente viu no trechinho que eu li que de todo jeito, até os que morreram e não creram nessa obra do Senhor Jesus estarão diante dele. Isso é muito solene. E é interessante porque tem um versículo que ele é muito mal interpretado por muitas filosofias, que ele diz assim, o pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sua sogra. Assim, nossa, mas Jesus veio dividir tudo? Sim, sim. Ao mesmo tempo que ele abriu um acesso direto a Deus, pela sua obra na cruz, ele veio dividir. Hoje existe joio, existe trigo no mesmo campo. Está tudo crescendo junto, mas ele veio dividir. A gente vê que, por exemplo, no futebol, dentro de uma mesma casa, você tem um que torce para o time A, outro que torce para o time B, outro que torce para o time C. É tudo dividido. Para o Senhor Jesus, não. Só existe os dele e os de fora. Não existe outro time. Aparece aparente confusão. Não, não existe confusão. Essa confusão é uma ilusão para os olhos da gente. Apenas isso. Só existe um campo. Só existem dois times. E diferente do futebol, só tem um resultado. Você vai conhecer a Deus. Hoje, para a salvação. Para ganhar vida, vitória, da graça, do amor. Ou diante desse trono branco aqui. Para julgamento, perdição, segunda morte. Olha que nome forte, morrer duas vezes. Crer no Senhor Jesus hoje, você ganha vida, vida eterna. Não crer no Senhor Jesus, você caminha para a segunda morte. Hoje existe uma risca no chão. O campo continua sendo um só, apenas um campo, mas com dois caminhos. Eu espero que você creia no Senhor Jesus. Espero que você aceite esse convite de amor, esse convite de graça, esse convite que não está te pedindo nada. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele não está pedindo obras. Ele não está pedindo nada disso. É interessante que a gente fala, quando fala de futebol, por exemplo, hoje no Campeonato Brasileiro tem um time que ele está se destacando. Não porque ele é um time de craques. Não, ele não é um time de craque. Ele é um time que obedece. Então, todos os jogadores conhecem muito de bola, mas ele é um time que obedece. E aí a gente tem que entender uma coisa muito diferente de Jesus para a gente. A obediência do Senhor Jesus é assim. Aliás, a nossa. Aquele time quer fazer coisas diferentes. Um quer ir para o ataque, outro quer defender. Ele tem a vontade dele, mas ele obedece o que o técnico passou. A vontade dele é outra, mas ele obedece o técnico. O Senhor Jesus não. A obediência dele sempre foi fazer a vontade do Pai. Ele nunca teve uma vontade diferente de Deus. A gente não. A gente muitas vezes obedece por causa dele. Muitas vezes. Jesus não. Senhor Jesus, ele nunca pensou diferente do Pai. Ele nunca teve a vontade dele. Ele sempre deixou muito claro, eu vim fazer a vontade do Pai. Graças a Deus ele fez essa vontade do Pai. e nos resgatou e nos remiu em seu sangue. Que time você faz parte? Do time que vai caminhar para a segunda morte? Do time que será, vai estar diante de Jesus para a condenação? É desse time que você faz parte? Eu espero que você olhe para Jesus. Lembre-se do seu sangue derramado naquela cruz. E você crê em Jesus. Crê em Jesus e será salvo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra.